Vamos lá, estamos no ar. Cara, que satisfação! Hoje é aquele momento que eu falo, tem poucos convidados que me fazem dar aquela estremecida assim, pô. José Aldo, ídolo máximo. José Aldo, obrigado, cara. Valeu pela moral. Eu sei que é corrido e isso faz apreciar ainda mais você tirar um tempinho sábado de manhã para fazer o podcast comigo, cara. Obrigadão.
Nada, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Fica tranquilo, tá louco. Aqui é. Tá tudo em casa, relaxa aqui, meu irmão. Vamos resenhar aí, vamos trocar uma ideia,
que é tudo certo. Que é coisa de ídolo, né, cara? Pô, acompanho o MMA, pô, sou fã de MMA. Não sou jornalista, mas gosto muito, assisto há muito tempo e a gente tem os nossos ídolos, né, cara? Olha lá, ó.
Já tem um bonequinho, tem um boné do New Angler.
E Patriots tá com o cinturão também. O bonequinho, hein? Ó, não tira.
Tem um desse aqui também em frente. Tô com aqui em frente.
Demais. Esse cinturão que
tem
tá
um
aí
boné
atrás,
do Patriots.
É, pô, eu morei muitos anos em Boston e lá é impossível de não acompanhar, cara. É Patriots, é Red Sox. Todos os times, é um lugar pequeno, né? Massachusetts é um estado muito pequeno e eles são muito, assim, fanáticos pelos esportes, né? Então tem o time do basquete, o Celtics, o Patriots, o Red Sox. Aí eu mudei pra Nova York, o pessoal odeia o time de beisebol, o Red Sox aqui, né? Aí eu tive que parar de usar, eu tinha uns 10 bonés do Red Sox, eu não consigo mais usar, que cheio de olho torto pra mim.
Já foi
aqui.
Totalmente ao contrário.
Totalmente. É. Escuta, você aí no Brasil é futebol 100%, né? Qual que é seu time, Aldo?
Então, aqui no Brasil, nós sou Flamengo, então flamenguista doente desde criança, desde a época que eu morava em Manaus, que eu comecei a torcer pro Flamengo, e hoje, graças a Deus, eu tenho uma proximidade muito grande com os jogadores, então,
legal.
Com o clube, de ir ao estádio, conversar com eles e tal, e acompanhar. Principalmente essa fase, né? A fase do Flamengo agora...
Tá demais, tá, né?
Ótimo, né? Tá, pô, estimaço, então a gente tá sempre nas cabeças... Só esse brasileiro que a gente começou devagar, mas já entra nos trechos e
embala. Tá tudo devagar, né? Vamos fazer eu vou criar uma vinheta aqui, fazer o boletim corona. Porque tem que falar um pouquinho, né? Tá tudo devagar, né, cara? Não tem... a gente tá forçando aí uma retomada e tal, mas vai demorar pra engatilhar tudo, né?
Não, vai... Acho que demora, né? A gente não tá acostumado com isso. Eu acho que nunca ninguém passou por isso, uma pandemia dessa magnitude. Mas, assim, eu vejo sempre o lado bom, né, cara? Eu tento tomar proveito dessas coisas pra gente aprender muitas coisas que podem acontecer ou que até com minha filosofia de vida mesmo, como eu falo, né? Antigamente era muito difícil almoçar com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha, de estudar também, então eu tive muito mais tempo para fazer isso tudo, então eu não fico olhando pelo lado ruim das coisas, procuro sempre olhar pelo lado bom e aprender, né? Então essa que é a minha teoria sobre isso. Eu acho que é uma fase difícil, mas se for me agarrar nisso, eu acho que você fica maluco, então eu olho pelo lado bom sempre.
É verdade, a gente acabou fazendo uma férias em família forçada, mas que para muita gente foi o que você falou, né? Um tempo que você não tinha. Parece que foi uma conspiração da natureza, de Deus, né, cara? Falou, ó, para tudo, vamos resetar, os rios estão limpos, o céu tá mais azul, a família tá mais unida. Há males que vêm para bem, não é isso que fala o ditado?
Pois é, então acho que é mais ou menos isso.
É, com certeza. Ó, vamos dar uma olhada. Eu fiz um roteirinho aqui pra gente ir seguindo na entrevista, porque senão se perde, né, cara? Cara com uma história do tamanho da sua, fica complicado de seguir, pô. Então, ó, vamos falar de UFC pra cá, tá? Tem, pô, campeão do W... Não, também a vantagem é que não precisa fazer credencial, né? Falar, ó, o José Aldo é lutador, não precisa de nada disso. A gente pula e vamos só falar de história.
Tá.
Cara, entra no UFC em 2011 e vamos até aquela luta, fatídica luta, né, com o Conor em 2015, mas vinha invicto há 10 anos, não é isso?
Isso.
Tá, e aí a grande pergunta, assim, eu tenho as minhas teorias, eu falo, eu penso no que eu acho que que aconteceu. Como é que o Aldo fazia em 10 anos invicto, ou seja, trator, né, cara? Passando por cima de todo mundo, do quem é quem da divisão. 10 anos, como que o Aldo fica motivado pra 10 anos, cara? Uma luta. O pessoal fala, né? Disputar o cinturão é difícil, mas o mais difícil é manter o alto nível e você vira o alvo, né, cara? Todo mundo quer tirar o cinturão do Aldo. E depois, a hora que você entra naquele status de lenda, todo mundo quer ganhar da lenda, né? Como é que o Aldo faz pra se manter motivado? Como é que foi aquele período todo?
Então, era isso que eu tinha em mente, né? De você chegar. Você chega, disputando o título, você ganha, assim, mas o difícil é se manter, né? Então, eu nunca deixei me sentir numa zona de conforto, numa zona mais tranquila, tipo, ah, agora eu sou campeão, posso dar uma relaxada, não. Eu sempre procurei trabalhar duro cada vez mais, aprender cada vez mais. Também cheguei muito cedo também sendo campeão, né, a idade. Isso me ajudou bastante também pela força física que eu tinha, sobre qualidade de treino que eu tinha também. Então eu tinha tudo isso em mente. E só precisava trabalhar cada vez mais. Então, cada vez mais que eu trabalhasse mais duro, cada vez mais que eu aprendesse mais, sempre ficaria difícil. A gente se torna um alvo pelo fato de você ser o campeão, todo mundo mira em você, você quer vencer você. Mas com o tempo, a gente já vai se acostumando com isso, vai se adaptando a isso. Aí, como eu te falei, cara, eu sempre acreditei no trabalho e acredito no trabalho. Quanto mais você trabalha forte, mais bem preparado você vai estar para o dia da luta. Então eu sempre fui nesse raciocínio, treinava bastante, tentava aprender, trazia gente de fora para me aprender cada vez mais, sair um pouco da zona de conforto, viajava, passava um mês fora aprendendo sempre, e assim a gente foi crescendo, foi ganhando todo mundo.
E a galera sempre falou do negócio do camp, né, Aldo? De você foi um dos poucos que escolheu nunca fazer a mudança pra cá, no auge agora. No, a história é a seguinte: agora vem um monte de gente meter o dedo, falar, tá perdendo porque tá lá, mas não é assim. Tava ganhando e tava aí também, entendeu? Então que você. A decisão de nunca ter vindo aqui pros Estados Unidos. Porque, na verdade, não é que o camp daqui é melhor. Parece que o treino de wrestling aqui é muito forte, né? Então, isso ajuda muito a desenvolver. O pessoal do jiu-jitsu treina muito com wrestling aqui, porque o wrestling foi o estilo que mais bateu de frente com o jiu-jitsu, justamente pela facilidade dos caras botar no chão e controlar e tal. Por isso que a galera vem pra cá fazer camp aqui, né? Tá cheio de cara bom de jiu-jitsu aqui, treinador de striking, e tem o wrestling forte que a gente infelizmente não tem aí ainda, né? A gente tem cara bom, mas não tem do naipe dos caras daqui. Essa decisão de sempre se manter aí, você vinha pra cá fazer treino, voltava, como é que era?
Pois é, eu sempre tive na cabeça que eu tenho os melhores treinos do mundo aqui na academia, né? Os melhores professores, os melhores sparring, então não tinha necessidade de eu sair daqui. Hoje em dia, pessoas falam sobre isso, que eu tinha que ir para fora, não sei o quê. Mas não, cara, como é que eu fui campeão por um período grande treinando aqui? Então não é errado isso. Eu acho que é muito de fase, que vai trocando de fase, então a gente vai subindo e descendo. A vida é uma montanha russa, né, cara? Você sobe e desce, então é assim que acontece. Mas tem um wrestling muito forte nos Estados Unidos, isso eu sei. A gente pode ter conhecimento, pode ver sobre isso na luta, mas, cara, aqui tem bons wrestlers também, onde que a gente acho que suprir aquilo que a gente precisa, né, na luta. Então não vejo saindo do Brasil, não vejo saindo da academia, não vejo treinando diferente daquilo que me fez campeão por um bom tempo. Eu acho que ultimamente eu venho fazendo grande luta de novo, então a gente já está numa crescente de novo. Eu creio que até ano que vem a gente possa estar disputando o cinturão de novo, a gente possa estar lutando em alto nível, que eu acho que você nos aprende. Então agora a gente precisa trabalhar exato, forte, para, meu irmão, futuro bem próximo aí, a gente tá nas cabeças de novo.
Exatamente. E é engraçado, eu sou muito amigo do Borrachinha, e ele tem nessa coisa também, né? Propostas mil de vir para cá treinar, e ele, não, meu treino é aqui em casa, eu tenho meu time aqui, acho que ele tá em Contagem, em Minas, e o que ele faz ele traz uns caras daqui pro Brasil, deixa os caras 2-3 semanas lá com ele, e enfila todo mundo, bota todo mundo em fila ali, faz o treino que dá pra fazer e acabou, né, cara? Eu acho que perde um pouco daquele daquele contato com o povo, né? Sair daqui, né? Você vê o Anderson mudou para cá, mas o Anderson já tava num status diferente. Mas eu acho que a Amanda Nunes paga muito caro por isso, por ela sempre ter morado aqui. Ela estourou morando aqui já. Então ela, o fato dela não ter esse contato no Brasil, eu acho que peca muito na popularidade dela, né? Ela é mais famosa aqui do que aí no Brasil. É engraçado isso, né, cara? A gente fala... Eu tava falando com alguém da American Top Team e o cara falou, pô, quando é que você acha que a gente vai ter um campeão brasileiro de novo? O cara falou, porra, Amanda, cara, tem dois cinturão. O cara, nossa, cara, é verdade, esqueci. Entendeu? Pô, isso é o pior exemplo que pode acontecer, né? O cara esquecer do campeão.
Exatamente.
É. Ó, nesses 10 anos, você tinha um plano... De aposentadoria. Eu não quero falar de aposentadoria agora, porque é besta, fica todo mundo. Você não pode perder, que todo mundo pergunta, né? Oh, vai aposentar? Fala, pô, tenho 33 anos ou 34 já?
33, faço
33, 34, né? A gente tava fazendo a análise daquela luta com o Cerrudo, que você ia fazer em São Paulo, e um dos caras fez assim: não, porque o Cerrudo. Pô, o cara traz, né? O Aldo já é um veterano, o Cerrudo é mais novo. Eu falei, como mais novo? Os dois têm a mesma idade, cara. Os dois têm a mesma idade. O Aldo só luta mais tempo.
É porque eu fui campeão muito novo e nego não sabe sobre isso, cara.
Exato.
Então todo mundo acha que, caraca, eu já tenho meu irmão de 60 anos. Mas calma, exato. Não. A gente começou novo e foi campeão novo. Estourou muito cedo.
Exatamente.
E se manteve no auge muito tempo também, né, cara? Um período grande. Então todo mundo acha que todo mundo é, porra, mas não.
O Aldo é quarentão. É. A história daquele. O pico da performance varia muito, né? Tipo, acho que é dos 26 aos 29 é em explosão. E aí dos 29 aos 35 é em endurance, né? Que é tipo. Como é que fala isso em português? É longevidade, é cardio, é resistência, entendeu? Então, pô, você tá literalmente no seu pico de performance de atleta aí, entendeu? Então, eu acredito muito no que você falou do ciclo, né? Tá lá no topo, aí o ciclo gira, aí volta e vai pro topo de novo. Tinha um plano pra se aposentar enquanto você tava no auge lá? Você mantinha na cabeça, falava, pô, vou fazer mais X lutas, como é que era?
Acho que o plano de aposentadoria, de sair, né, do cenário da luta, sempre foi o mesmo assim, sabe, meu? Desde quando eu comecei a lutar, eu tinha um plano de lutar até uma certa idade e depois disso parar, aproveitar a família, aproveitar o amigo, aproveitar a vida do jeito que ela me deu as coisas. Então ainda continuo da mesma maneira, continuo sobre hoje, vamos falar, com a chama acesa de lutar, mas eu sei que no futuro bem próximo aí a gente já tem em mente, já sabe como vai sair no meio da luta.
Você tá com um contrato recém-assinado com o UFC, é o mesmo de antes, como é que tá?
Então, tem um contrato com a UFC, a gente assinou de 8 lutas, né? Último contrato, então ainda falta bastante luta com eles, mas assim, eu vou me aposentar dentro do Ultimate, assim, eu não vejo eu saindo, lutando em outro evento, não, cara. Quando eu parar, eu paro de vez e quero até parar mesmo com o contrato com a UFC, que eu sei disso, que eu não vou lutar em lugar nenhum por causa desse contrato, então isso me ajuda também. Então, minha mente é me aposentar dentro do Ultimate mesmo. Eu acho que se eu sou o Aldo hoje, foi graças ao Ultimate também, eu acho que foi essa parceria, né? Então todo mundo me conhece por causa do Ultimate, então não me vejo lutando em outro lugar ou fazendo outra coisa além de estar dentro do Ultimate.
É porque eu lembro que rolou um tempo, você falou que queria fazer umas lutas de boxe, rolou até um atrito, né? Aí parece que o Dana White respondão falou não. Aí você falou, ah, quer saber? Então eu vou parar de lutar, vou jogar futebol. Você é bom de futebol, Aldo?
Foi. Então Eu tenho isso em mente, né, cara? Era meu grande sonho, né, de fazer luta de boxe, mas não fazer uma super luta. Não, eu queria fazer mesmo a luta, iniciando, acho que com todo mundo, do jeito que tem que ser, porque sabe um dia disputar um título. Mas aí a idade foi passando, hoje em dia eu não sei se eu consigo fazer isso ainda, né? Eu tenho um contrato com o Ultimate. Se tudo der certo, quem sabe um dia eu possa fazer pelo menos 2 anos de boxe, essa que era a minha mente, né, pensando. Uhum. Sobre futebol, você jogar, né, cara, eu sempre jogo com um jogador, jogo os festivos no final do ano aí.
Caraca,
sempre
tem
uns jogos, massa, então, né, a gente, cara, sempre brinca e tal, e todo mundo fica até espantado assim pelo lado que saber jogar e tal. Eu sei tenho facilidade de chutar tanto com a perna esquerda quanto a direita. Então, assim, eu jogo um pouco. Lógico que, assim, não é um alto rendimento que eu faço hoje, futebol, mas eu acho que se eu jogasse futebol, se eu treinasse outro dia, eu seria um bom jogador.
Que massa, cara. É engraçado, tem, a gente fala, tem níveis para tudo, né? Você não entende o tanto que jogador de futebol profissional é bom até você jogar com um, né? Eu tenho um amigo, cara, que ele foi júnior do São Paulo e ele nunca foi pro profissional, tipo, expirou a idade e nunca decolou a carreira, sabe? Então ele não jogou mais. Mas assim, anos depois você vai fazer uma pelada com o cara, não sei o quê, bicho, o cara come a bola. Você fala, caraca, bicho, tipo, o cara é semi-profissional e você vê a diferença de nível técnico, né, que os caras têm. Jogar como profissional é outra coisa, né, cara?
Muito, muito assim, a gente acha vendo na TV, vendo no estádio, a gente fala assim: ah, ali é mole, que ah, eu faria isso, faria aquilo. Cara, mas quando você joga com jogadores mesmo, você vê que é totalmente diferente as tomadas de decisões, os espaços também, o raciocínio que você tem que fazer rápido é totalmente diferente, cara. Não é a mesma coisa de você, ah, numa peladinha, brincar, não. Profissionais é bem diferente, sim. O estilo de jogo, a velocidade de jogo. O raciocínio que você tem que ter, você tem que, meu irmão, se posicionar certo, totalmente diferente, irmão.
É verdade, é verdade. Escuta, indo para aquela luta com o Conor, você tinha eu vou continuar no martelinho da aposentadoria ali. Você tinha em mente falar, porra, vou fazer essa luta. O cara é a bola da vez. Vou fazer essa luta e vou me aposentar em grande estilo, vamos dizer assim. Depois rolava essa ideia, não? Como é que você foi para aquela luta lá?
Não, não tinha em mente ainda. Eu acho que eu estava muito novo ainda para pensar em aposentar, né? Então, assim, eu sabia que era uma grande luta. Eu sabia que a gente podia fazer uma trilogia dessa luta, né? Pelo fato que a gente vencesse, com certeza poderia lutar de novo com ele. Eu acho que pela movimentação que foi, pelas condições que era, pelo tour que a gente fez também viajando o mundo todo. Então, eu tinha isso em mente, né? De vencer ele e fazer uma revanche com ele, ou se acontecesse uma derrota também, tinha isso em mente. Então, não pensava naquele momento em aposentadoria, pensava em vencê-lo, pensava em continuar sendo campeão. Lógico, pela parte profissional, assim, se vencer seria bom, né? Mas eu acho que o lado financeiro da luta foi muito bom também. Eu acho que a
Sim.
gente pôde fazer um grande dinheiro naquela luta. Eu sabia que tinha possibilidade de fazer mais dinheiro tendo outra luta no futuro, né? A luta, eu acho que para mim nem houve luta. Eu acho que ele acertou um bom golpe, onde que veio acabar com a luta cedo. Isso atrapalhou todos os meus planos. Eu tinha em mente, cara, estava muito bem treinado. Eu acho que eu nunca treinei tanto na vida. Velocidade, explosão, condições físicas, estava, cara, no auge, vamos falar assim. Só que é um esporte, né? Então ele conseguiu conectar um golpe, onde que veio acabar a luta. E daí eu nunca tive a minha revanche. Logo em seguida a gente falou com Dana, com Lorenzo na época, e eles falaram que talvez ele poderia subir de categoria, mas se não subisse, a gente faria a revanche. Isso nunca aconteceu, né? Ele também, não sei se ele tinha em mente que poderia o resultado ser outro, mas nunca quis também a revanche. Então, lógico que bateu uma frustração muito grande. Eu fiquei bastante decepcionado com essa luta, assim, me tirou o tesão na época. Eu falei com o Dana que não queria lutar mais, porque eu acho que todo mundo, principalmente campeões, né, que dominaram muito tempo, sempre tiveram revanche quando perderam, e eu não pude ter a minha, né? Então isso me frustrou bastante, me deixou bem triste, assim, de parar de lutar, né? Tirar todo aquele tesão que eu tinha dentro do Ultimate.
E a galera não entende que, às vezes, não é só o cinturão, né, cara? Porque, tipo, eles te deram a luta do cinturão no UFC 200 e você ganhou do Frank Edgar, incontestável, mas é a revanche, né, cara? Você quer bater no cara que te pegou, né? Porra, não é só, eu só quero o cinturão de volta. Não funciona assim, né?
Não, não funciona dessa maneira, né? Todo mundo sempre gosta de uma revanche, principalmente campeão, né, cara? Eu acho que se você é um campeão dominante, não tem por que você ganhar uma revanche. Então, eu acho que era isso que eu tinha em mente. Eu acho que eu queria devolver aquilo, que eu sabia que pode ser um erro meu que eu tomei durante a luta, e ele veio aproveitar o momento. Mas eu sabia que eu tinha condições e tenho, né, de vencê-lo. Então, mas isso não aconteceu. Hoje em dia, assim, perguntando sobre isso, assim, não é nenhuma coisa que me passa em mente, assim. Todo mundo sempre pergunta: ah, você queria lutar com o Conor, não sei o quê. Hoje em dia, não, não vejo porque eu acho que cada um tomou um caminho diferente. Hoje em dia eu estou numa categoria bem abaixo, estou tentando construir, né, um algo novo na carreira, então hoje em dia não me passa mais pela cabeça de lutar com ele.
E é engraçado falando daquela parte de ciclo, o Conor também tá no ciclo indo para cima de novo, né? Ele perdeu um pouco aquele status de imbatível, né? Aquela coisa, porque, pô, perdeu acho que duas, três lutas, contando com a luta do boxe lá, né? Então ele tá numa crescente de novo, tá vindo, tá ressurgindo, né? O pessoal fala muito naquela luta lá que você acha que aquela provocação toda que ele fez lá foi uma coisa que ninguém nunca tinha visto naquele nível. Tinha o Chael Sonnen, sempre falava bobagem, mas o Chael Sonnen era mais artístico, né? Tipo, ah, você é um bobão. Ele fala umas coisas que, tipo, você dá mais risada do que fica nervoso. O Conor pegou essa história da provocação e elevou num nível que ninguém. Você sentiu aquilo, você ficou com raiva. É, o pessoal fala muito, ah, o Aldo foi cego, né? Naquele. Eu vejo algumas coisas. Eu acho que fizemos aquela primeira tour lá e você se machucou, quebrou uma costela, não foi isso?
Isso.
E aí eu acho que ali deu uma esfriada também para você, não deu? Pra voltar de novo na. No. Você tem que estar pilhado, né,
Pilhado.
pra aquela luta. Você
Sim,
acha que deu
sempre
uma
bem motivado.
esfriada?
Então, acho que assinatura, assim, lógico, teve muita provocação, mas a gente entendia, né, como é que era, assim. A luta em si, vamos falar assim, eu não senti uma provocação, acho que foi muito mais um erro meu mesmo, acho, de comportamento, acho, dentro da luta ali, de fazer uma coisa que eu acho que eu tentei jogar um direto para depois cruzar, onde até eu cruzei certo ainda, só que pelo fato de ele ter uma verdadeira maior, o golpe dele chegou primeiro e assim acertou num ponto que se acertar é nocaute, não tem como. Mas assim, cara, não teve assim um momento, aí eu falei, ah, eu tenho que. Não, eu sempre vi a provocação e sempre assim deixava bem de lado, sabe? Eu tentava ver assim, eu falei, não, tenho que chegar lá, tenho que fazer aquilo que eu tô treinando. Então eu fui pra luta pensando nisso. Eu falei, cara, eu tenho que me comportar dessa maneira, eu tenho que sair dessa maneira, eu tenho que entrar assim, assim, porque é um estilo diferente lutar com canhoto, principalmente canhoto maior do que eu. Então a gente precisa tomar a decisão certa ali para não ter erro. Mas não, cara, eu acho que foi muito mais mérito dele mesmo, assim, de conectar o golpe e vencer a luta do que eu cair na provocação, de eu ir cego, assim, na luta, assim. Eu tentei fazer uma coisa onde ele já tinha feito um ataque, onde eu vou fazer meu ataque e errei, vamos falar assim.
E
Acho que errei
aliás o
tecnicamente mesmo.
teu ataque entrou, né, cara? Ele conectou em você primeiro, como você falou, mas você conectou nele que se a esquerda dele não entra em você, ele ia bambear e você ia ter ido pra cima, né? Ninguém.
Pois é, ainda abriu o supercílio dele ali, né, com a esquerda já eu caindo, ainda conectou ainda, ele sentiu o golpe, então, mas, cara, é como eu falo, né, tipo, a gente não entende como é que acontece as coisas assim, né, principalmente dentro da luta, assim, os golpes, tudo, mas, cara, eles, olha, eles fazer o quê?
Tá
É o que é.
certo, tá certo. E eu sempre falo, né, cara? Eu falo, pô, é muito mais compreensível uma luta como essa do Conor, por exemplo, que, pô, cara, a luta é isso, né, cara? Se você baixar a mão ali, qualquer um nocauteia o Aldo, não é isso? E se o cara baixar a mão, o Aldo nocauteia qualquer um. De Brock Lesnar, entendeu? O cara vacilou, entrou, conectou a porrada, cai, a luta é isso. Eu vou
Isso.
repetir o que eu sempre falo aqui, porque o Joe Rogan, que faz um podcast, é o comentarista do UFC aqui, ele fala uma coisa que eu acho sensacional. Ele fala assim,
Você.
a luta é assim, se você fez um zigue e você tinha que ter feito um zague, a luta acabou. Você foi pra direita errado e tinha que ter ido pra esquerda, é rápido assim, né, cara? O cara tá ali, dois profissionais, entrou o golpe, vai fazer o quê? Não
É a
tem.
fração de segundo, né, cara? A decisão errada que você toma, acho que você pode levar tudo por água abaixo. Eu acho que naquele momento foi isso que aconteceu. Eu acho que eu tomei uma decisão errada, entrei errado. Ele já tinha feito um golpe, ele tinha saído muito rápido, tava bem na luta. Tinha treinado boxe com o cubano, cara. Passei 2 meses, até mais, né? Pelo fato que eu já vinha treinando com ele, mas que a costela, logo depois disso a gente emendou 2 campos seguidos, assim. Pô, tava muito rápido, assim, uma explosão muito boa. Mas, cara, tomei essa decisão errada, uns que foi da luta mesmo e perdi a luta.
Acontece, né? Aí volta a parte que a gente tava falando, né? Todas as análises que eu falo de Aldo, porque a gente fala, porra, que aconteceu com o Aldo? E eu gosto de ver a história, entendeu? Mas, ó, se você analisar o que aconteceu, não aconteceu muito. Tem que ver luta a luta, né, cara? Os caras estão acostumados com o Aldo invicto há 10 anos, 12 anos, e aí o cara perde uma. Aí ninguém lembra que você ganhou do Frank Edgar no UFC 200. Parece que o pessoal pula, aí pula aquela luta lá e vai do Conor pro Max, aí esquece o Stephen Thompson e o... Hã?
Do...
E o Moicano, né? Os caras esquecem o Stephen Thompson com o Moicano e aí já vai pra luta com o Marlon. Eu falei, cara, tem que entender o que aconteceu. Eu acho que... foi exatamente o que você falou. Eu acho que o Aldo perdeu, assim, 80% do tesão que ele tinha de lutar quando não deram aquela revanche pra ele. Por qualquer que fossem os motivos, entendeu? Ou se o UFC forçasse a mão no McGregor ali e falar, não, cara, você vai ter que fazer a revanche com o cara, essa luta teria acontecido. Mas eu...
Exatamente, eu acho que naquela época seria bom pros dois lados, cara. Pros três, né? Até pro teammate também seria bom. Assim, logo em seguida eu falei, né, que não ia lutar mais. Eu falei, mandei a mensagem pro Dana, você com ele, porque, pô, não, assim. Ainda eu tava louco também, né, cara? Naquela época, se eu fosse também pro boxe, acho que teria uma boa carreira também.
Mas nesse estilo que você falou, né? Começando por baixo, pegando um cara com o mesmo cartel e tal. Nada como o próprio Conor fez, né, cara? Xeritar ali com o Mayweather. Como é que você viu aquela... Você assistiu aquela luta, né? O que você acha,
cara,
que
rolou? Cara, eu não assisti. Eu tava, na época, treinando com... Acho que nos Estados Unidos. Agora, eu não lembro. Treinando boxe. Até com os mexicanos lá, né, cara? Do Garcia. Aí, eu tinha ido pro jogo do Rams e alguém, agora o futebol americano lá, cara, no Estádio Olímpico lá de Los Angeles. Aí quando eu tava voltando, a luta tava acontecendo, eu não vi, eu só vi depois que mandaram o resultado, né, que eu falando na internet, os amigos me mandaram e que ele tinha perdido a luta. Mas você, eu não vi a luta.
Você nunca viu a luta?
Não, nunca vi a luta.
Caraca, bicho! A galera fala que o... Tem várias teorias, né, tipo, tem teorias que falam, porra, não, o cara é bom de boxe mesmo, durou acho que 8 rounds, 9 rounds com o Mayweather. Tem gente que fala, não, o Mayweather foi só cozinhando pra valer os $100 do pay-per-view que venderam a luta aqui, entendeu? E foi deixar esticar mais um pouquinho pra não acabar a luta em 1, 2 rounds, que senão os caras iam falar que era papagaiada, né? Então tem várias teorias. Cara, eu acho que... Eu não acho que ele foi sensacional, mas eu acho que ele foi bem. Tipo, pro... Ele encaixou 1 ou 2 golpes bem encaixados lá, que não existe a chance de ter uma... Ninguém vai levar porrada na cara por marmelada, né? Então, tipo...
Não, marmelada, eu posso te falar que não foi, tipo assim, falando assim, uma vivência que eu tive com boxe, assim, né? De treinando com boxe sério, assim, como eu treinei com o Mick Garcia, que é um cara, pra mim, meu irmão, nunca vi uma mão tão dura igual a dele, assim. Teve um dia, assim, já perto de eu voltar pro Brasil, né? Ele foi lá fazer um sparring comigo, assim. Cara, ele brincando, assim, ele, meu irmão, eu fiz 3 rounds com ele, meu irmão, pra indo pro 4º round, cara, eu já estava exausto e ele não tinha nem começado ainda. Então, assim, todo mundo fala assim, que a luta durou tanto tempo. Porque geralmente, para nós, como não tá habituado àquele cenário, aquela coisa, assim, ele já tem uma facilidade muito grande. Aí depois, quando acabou assim, né, o sparring, assim, ele veio falando, não, porque eu, meu irmão, cansei de uma tal maneira que, cara, tava muito exausto. Aí ele falou, não, eu sabia que você não aguentava, eu sabia que você não estava adaptado a isso. Eu sempre fazia sparring já. Eu já vim fazendo sparring, só que, pô, não com o nível do Mick Garcia. Uhum. Pra mim, é um dos melhores boxeiros do mundo, assim. Aí ele falou, não, eu sabia que você ia cansar porque você não tá acostumado. Então, eu te pressionei o tempo todo, só movimentando. Ele nem jogava muito golpe, cara. Só movimentação de cabeça, entrada e saída. Cara, isso leva de uma tal maneira que você fica tensionado, você dá aquela tensão, aquela, meu irmão, aquele foco, sei o quê. Então, eu me vejo como a luta do Mayweather com ele, né? Todo mundo fala, que a luta durou tanto áudio. Eu achei muito mais pelo fato de o Mayweather estender a luta do que tentar nocautear o mais rápido possível, sabe? Porque ele sabe que ele tá no campo dele ali, ele sabe onde que ele sabe pisar. Eu acho que golpe vai entrar, isso é fato, é um esporte de contato, né? Onde vai ter um contato com o outro, todo mundo vai acertar. Mas de uma tal maneira que eu acho que o Mayweather já sabia, assim, como lidar com a situação, sabendo que o Conor tem um bom cardio, que quanto mais longa a luta for, ele vai diminuindo o ritmo.
Exatamente, porque vocês treinam pra porrada 5 minutos, né? 5, 10, 15 minutos e acaba, né? Os caras treinam, tipo, intervalinhos de treino. E é um passo completamente diferente. Você falou, vai durando, o outro cara vai cansando, né?
Vai cansando, acho que é assim que é o boxe. A gente vê, assim, há 12 rounds de treino, assim. Cara, é muita coisa. Tem uma hora que, com certeza, assim, os boxeiros, assim, não sabem nem que round está ali, sabe? Tipo, pô, o que é que tá acontecendo, né? Meu irmão, tem hora que tem uma explosão física e meu irmão explode pra cima, explode pra baixo. Mas, assim, eu gostei bastante, assim, onde que era um esporte que eu tenho, assim, que eu amo, né? Eu tinha, assim, um grande desejo de fazer lutas. Assim, eu fiz luta no amadorismo, né? Então, fiz bastante até. Mas, assim, profissionalmente, eu nunca me testei.
Eu achei interessante que você falou que todo mundo fala que aquela hora que você começa a levar porrada e jab, não sei o quê, aquilo cansa muito o cara quando ele não tá... Se o cara entra em pânico, né? Ele para de respirar certo, ele fica afobado. Mas ninguém pensa no que você tá falando, né? Tipo, o cara tá movimentando na tua frente ali e é uma movimentação diferente do que você tá acostumado. Rola uma tensão que você não sabe o que ele vai fazer, da onde vai vir o golpe e tal, e isso cansa também, né? Ficar tensionado ali, retraído, esperando, cansa também, né?
Cansa bastante, por isso mesmo, né? Então, como tá no boxe, então, os caras já sabem em mente que não vão receber chute, não vão receber nada, eles já jogam mão o tempo todo. Então, pra gente que tá do outro lado, que, pô, meu irmão, a gente não sabe o que vai vir, né? A movimentação, o cara finta de um lado, finta bastante, então a gente fica meio que tensionado. Isso cansa bastante, irmão. Sem pressão nenhuma, sem tocar, mas isso te eleva a um nível muito grande assim, de cansaço.
É, eu imagino. Ó, aí vamos. A gente falou da. Eu tô seguindo meu roteiro aqui, né? A gente falou da luta do Conor e de que. Deu aquela broxada, né? Depois de não
broxou,
ter...
broxou.
De não ter a revanche, né, porra? Aí, volta aquele carinho na cabeça. Então, fala, ó, então vai lá, o Conor subiu de categoria, vai e faz a luta pelo cinturão contra o Frank Edgar no UFC 200, né? Era o UFC 200. Aquele card sensacional. Acho que foi o... primeiro mega card que o UFC colocou, né? Teve até o Anderson Silva lutando com o Daniel Cormier de último minuto ali e tal. Aí, mas não é aquilo que tava faltando pro Aldo, né, cara? Não era só o toma aí o cinturão de volta então, porque tem é uma luta perigosa, mas você já tinha uma história também com o Frank Edgar. Como é que foi ir pra aquele evento e sair campeão de novo? Como é que estava a tua cabeça ali depois daquilo?
Acho que primeiramente, assim, a gente estava bem triste, né? Pelo fato de não ter feito a revanche na época com o Conor. Acho que a gente perdeu até aquele momento ali. E logo em seguida, depois me deram essa luta com o Frank Edgar, onde eu já tinha feito uma luta com ele. Na época ele tinha descido pro peso pena e eu venci ele. Mas naquele UFC 200, para mim foi um evento histórico, né? Pelo fato de ser o 200. Então eu queria estar dentro do card, mesmo que fosse uma disputa de cinturão ou não, pelo fato de ser histórico, ter grandes lutas, grandes lutadores fazendo card.
Isso faz um bem pro ego, não faz? Tá num card histórico assim, é legal, não é?
Pra caraca, não, o ego é lá pra cima, né? Como eu te falei, eu sempre quero estar dentro desses grandes eventos, como tive em outros também, então eu sempre pedi isso pro Dano, pedi isso pra todo mundo, porque eu acho que isso que fica memorizado na história, né? Então eu sou muito ligado a isso, a um legado, a história, como quer ficar amanhã, que pessoas vão estar falando. Eu tenho até um quadro de todo o meu uniforme da luta desse UFC 200. E graças a Deus também teve uma disputa de título, né, com o Frank Edgar, um cara que eu já conhecia. E na luta, assim, para mim não teve muito mistério de lutar. Eu acho que pelo fato da derrota, assim, isso pode ter me atrapalhado, ter feito essa luta com ele, mas eu lutei como fosse pisando em ovos ali, sabe? Uhum. Bem delicado mesmo, vendo qualquer situação, pensando duas vezes em o que o movimento ia fazer para justamente não ter um erro de novo. E o cinturão... fugir das minhas mãos, assim, sempre quando eu tô lá dentro, eu sempre respeito bastante os meus adversários, então eu tinha isso em mente. O Frank é um grande adversário, lutei para vencer, lutei bem tranquilo, calmo, e assim eu pude vencê-lo e reconquistar de novo o cinturão. Lógico, assim, mas ficou aquele gosto amargo, sabe, assim, na boca, pelo fato que não era o Frank que eu queria ter lutado naquele dia.
Né? Não era o cinturão, né?
Principalmente pelo UFC 200. Acho que seria ótimo se a gente fizesse a luta com ele, mas fiquei feliz de reconquistar o título, assim, ter também isso na história, de ser um campeão. Acho que o Josh conseguiu isso também, então eu pude também reconquistar o título.
E ali era uma luta com uma pressãozinha na cabeça que você nunca teve, né? Tipo, vindo de derrota, fala, porra, é uma linha muito tênue ali, né? Do tipo, vou ganhar e sou o Aldo de novo. E se perder, vira aquele tormento de coisa, né? Ih, olha lá, tem que aposentar.
Não, pior que é muito engraçado, assim, sabe, cara? Tanto os fãs, eu não digo nem os fãs, né? Muitos críticos, assim, até repórter, jornalista, todo mundo falando, ah, você perdeu uma, tem que aposentar porque você não é mais o mesmo, não sei o quê. Cara, parece que, assim, eu cresci, assim, né? Assim, eu sempre fui muito ligado ao esporte, né? De acompanhar, de torcer. Assim, eu consigo desenvolver, converso em qualquer esporte que você falar, eu vou desenvolver de grande nome, de tudo, porque eu assisto 24 horas, quando eu tô em casa, eu sempre tô vendo esporte, tô lendo sobre isso também, então, de eu ver, né, cara, um esporte perdeu, você fala logo, ih, pronto, já foi, não sei o quê, tem que largar, porque não é mais ou menos, não sei o quê, mas esquece a história, esquece.
Lógico.
Do que ontem, eu não, um passado recente mesmo, o cara era o máximo, ganhando todo mundo, não sei o quê, tem que aposentar. Então, eu acho que tinha isso em mente na época, né? Então, eu tinha que lutar, chegar lá dentro e vencê-lo para meu irmão. A gente continuava falando, não, cara, eu campeão ainda.
Exato. E a gente é meio cruel, né, cara? Eu sou brasileiro, porra. A gente é cruel nas críticas. É igual futebol, né, cara? Perde o Flamengão aí, vai, perde duas, três seguidas. Ah, acabou. O time tá uma bosta.
Assim. O time tá uma bosta, mas é o mesmo time que é campeão.
O mesmo time que acabou de ganhar
Libertadores brasileiros, só que a gente não. Cara, tem que mudar tudo, só que tá tudo errado. Ontem tava tudo certo e hoje tá tudo errado.
É sempre
assim. Assim, se você não tiver uma boa cabeça, cara, você se perde nisso tudo.
É verdade. A diferença, cara, é que as críticas para um time é difícil você ver a crítica ser focada numa pessoa individual, só. A pessoa, né? Fala, pô. O Flamengo tá uma bosta, né? É o Flamengo. Você joga ali, você fala, ah, o cara não tá falando de mim, o cara tá falando do time, né? Tipo,
é o conjunto em si, né? Mas na luta não, vai direto.
Na luta, porra, não tem... Não, o engraçado é que os caras falam assim, né? Ah, meu time. Não tem time, né, cara? Na hora da porrada mesmo, é o Aldo só ali... E o time tá justamente pra fora do octógono, tipo, ó... A gente tá com você, mas vai lá, agora você que resolve, não tem
vai
time.
Lá,
ninguém fala, ó, o José Aldo MMA Clube tá ruim, não é? É o Aldo lutador, né, cara? A crítica é pesada.
É ele sozinho, né? Não tem como, assim. Exato. Mas faz parte, irmão.
O cara fala, tem um cara que fala aqui, fala, pô, bicho, quem tá quase de cueca ali no octagon, pelado, levando porrada, o cara tá ali sozinho, o time dele tá ali de moletom, jaqueta, calça, e o cara tá de cueca lá levando porrada pro mundo inteiro ver.
Ainda tem, assim, uma coisa que eu acho engraçado, no futebol, assim, muito esporte coletivo, assim, tem outros também, você pode estar ruim num dia, o outro vai suprir a sua necessidade ali,
verdade.
Né? Já a gente não, cara, a gente sempre tem que estar, meu irmão, ótimo, 100%, meu irmão, focado, ligado em tudo, porque, meu irmão, se a gente errar, a gente que sofre.
E tem reserva, né, no futebol. Tem reserva. Ó, o fulano não tá bom, tira ele, bota o outro. Ali não tem. Ó, o Zé Aldo não tá bom, bota o Mário Silva ali pra lutar, então
não... mas não tem isso, né, cara? Nosso esporte, meu irmão, assim, é individual, meu irmão. E é diferente de todos. Porque, além de tudo, não é uma modalidade só, né?
É uma
união de modalidades de artes marciais que, meu irmão, que fazem o grande campeão.
Exatamente, é ingrato, né, cara, porque você teve um dia ruim de trabalho ali, puta, acaba meses de sacrifício,
dedicação,
né, é complicado. Ó, aí vai, vamos lá no UFC 200, ganha o cinturão de novo, tipo, não do jeito que queria, mas ganhou. Aí os caras jogam o Max Holloway pra lutar com você. Quando a gente olha, quando eu olho, aí eu vou falar de novo com sinceridade. Eu acho que é assim, eu acho que é o pior matchup que podiam dar pra você da história, né? Um cara comprido, joga um jogo mais ou menos parecido com o seu, só que ele tem uma vantagem que ele é o dobro do tamanho, né, cara? De alcance e tal, não sei o quê. Você acha que... Eu falava assim, ó, se o Aldo lutar com o Chad Mendes 20 vezes, o Aldo ganha, sei lá, 19. Vamos contar que o Aldo teve uma noite ruim. Entendeu? E eu falei já isso aqui. Eu falei, se o Aldo lutar com o Max Holloway, 20 vezes, eu acho que, sei lá, umas 15 leva o rolo só pelo estilo, entendeu? Não, não, não é. Ali passa o ponto do melhor, pior, mais técnico, não sei o que. Eu acho que é um estilo tão ruim pra você que eu acho que não. Não que, e tanto é um negócio de estilo que ele perdeu duas pro Volkanovski já. Né? O estilo não bate, cara, não bate. E você viu que eles estão querendo fazer a terceira agora, né? Você viu o Volkanovski falou: porra, vocês vão ficar fazendo essa luta até o cara ganhar de mim, né? Que bosta isso, né? Quantas vezes eu vou ter que ganhar do cara?
Assim, falando dos dois, assim, eu acho que essa luta, o Max ganhou a luta. Assim, eu acho que o Max, eu acho que ele ganhou a luta, assim. Eu acho que eu respeito o Volkanovski e tudo, mas o Max foi, assim, teve uma superioridade na luta.
E a primeira luta? Porque na verdade, as duas lutas os caras ficaram na decisão, assim, né?
Eu acho que, assim, pelo fato de eu ter lutado com o Volkanovski, é um cara que luta bem diferente, então, assim, não espera muito dele. Ele é aquele cara, vamos falar, estrategista, que meu irmão, foge do confronto direto e tenta pontuar ali e levar a luta, meu irmão, até o final. Acho que não é um cara nocauteador, é um cara que, meu irmão, pontua bastante, luta bem feio mesmo, mas é bem, assim, vamos falar, vitorioso nas suas decisões, né? Eu acho que é muito isso do que, o estilo dele é bom, que não sei o quê. Ele faz o MMA como tem que ser feito.
Ele é, exatamente, ele é tipo, entra, sai, é tipo aquele point karate lá que os caras fazem, né? É. Não tá fazendo damage nenhum, mas tá ali. Olha, o cara entrou, deu 12 socos, aliás, 200 socos, e o rosto do cara não tá nem inchado, né? Ele entra, sai, se mexe muito, é bem do estilo que você falou. Como é que foi essa luta com o Max Holloway? Que ali, eu acho que foram... olhando a sua carreira, acho que foi a derrota mais emblemática, né, que você teve, eu acho que foi pro Max. Ali deu pra ver bem uma diferença, e foi aquilo que eu falei, né, cara? O estilo não bate ali e não vai bater, né, cara? Como é que você viu? E aí, acho a revanche, que... como é que prepara pra revanche?
Então, assim, o estilo do Max, assim, a gente lutou até no Rio na época, assim, a luta, eu tava muito bem, onde que eu acertei um bom golpe, onde que eu achei que ia nocautear, não veio. Mas acho que do terceiro para o quarto, se eu não me engano, eu tentei mudar a estratégia, onde eu tentei colocar a luta no solo, né? Eu falei, então, nisso, acho que nesse momento ele se aproveitou. Aí, filho, um abraço. Então ele veio, me conectou um golpe, onde que me levou um knockdown, e aí ele ficou batendo, mas assim, na luta, na época, eu lembro que eu falei com o Herb Dean, falando que estava tudo bem, porque eu já sabia que já tinha passado, ele tinha perdido a força, onde que... Não tinha o que eu fazer, eu já tinha perdido o round, eu tava tentando levar pro quarto e o quinto pra mim vencer a luta, né? Então, tinha em mente que eu tinha vencido os dois primeiros rounds, onde perdi aquele terceiro e recuperar. Mas, assim, cara, é um estilo, assim, bem diferente, né? Eu não tava acostumado a lutar com um cara alto, comprido como ele, assim, mas também é um cara que assimila muito bem os golpes, né, cara? Eu tenho uma mão muito dura, onde que eu sempre conectei.
Verdade, e todo mundo sentiu. Verdade demais isso, né, cara? Ele levou muita porrada ali, né?
Os meus golpes, então, ele pôde aguentar bem e esperou no momento certo e venceu a luta, assim, onde que eu não esperava, assim, acontecer aquilo. Já na revanche, foi muito mais, assim, em cima da hora, vamos falar assim, eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, onde que eu tinha feito treinamento de boxe com o Garcia, e era para ser o Frank Edge, que é para lutar com o Max, e eu já tava marcado, tinha marcado uma luta nos Estados Unidos, no Canadá, contra o Ricardo Lamas, se não me engano, na época.
Isso, que caiu, né? Essa luta ia acontecer um ano depois, quase, não era isso? Ia acontecer em 2018. Isso. Você lutou 6 meses depois da primeira luta com o Max, né?
Com o Max, então, isso, exatamente. Então, eu não tive um tempo hábil, assim, para me preparar para fazer uma revanche com o Max. Eu caí logo de surpresa. Perguntaram se eu queria lutar. Lógico que eu quero lutar, principalmente com um cara que eu tinha acabado de perder. Então, fizeram essa revanche logo em seguida, só que eu fui com um espaço muito curto. Eu sabia que eu tinha que nocautear ele, porque se a luta se prolongasse, assim, era muito difícil eu levar a luta por ponto ou até durar até o final. E o Max sabia disso também.
Claro.
Só que, cara, eu tinha acabado de fazer um mês treinando boxe, assim, então eu falei, cara, a minha mão está muito boa, onde eu conectei bons golpes com ele, só que eu acho que eu perdi muito mais em resistência, muito mais em gás. E assim, eu digo que é uma luta que eu deixei estratégia de lado, eu deixei tudo de lado, sabe? Assim, eu fui, falei com o Dedé, não, essa luta, meu irmão, ou eu nocauteio ou eu vou perder, porque, meu irmão, não existe outro termo. Não existe outra possibilidade, assim. Eu tava com aquela mágoa de ter perdido pra um cara, eu falei querendo devolver também. nunca tinha passado por aquilo. Eu acho que nisso pode ter me atrapalhado também. Eu poderia ter feito uma luta também, muito mais de pontuação, de tocar, sair, mas aí foge do meu estilo. Meu estilo é esse, é um cara agressivo, que vai para dentro. Foi assim que me fez ser o campeão, foi assim que me fez ser conhecido, por ter essa história toda. Então eu fui para dentro dele o tempo todo, onde que ele levou a luta até o final e pode ter vencido por um nocaute técnico ali.
É verdade, é verdade. Mas o que você falou é o estilo e a resistência do cara para aceitar as porradas e não. Tem uma galera assim hoje, né, cara, que também é um pouco diferente lá de trás. Não tinha muito isso, né? Você vê o Vicente Luque, é um cara que leva muita porrada para vir dar porrada, né? É tipo, meio que no estilo do Max, né? Ele aceita muito golpe para poder encaixar o jogo dele. Cara, é difícil, né, cara? É uma coisa muito complicada. Aí a gente vai pro Jeremy Stephens. Que é. Aliás, eu vou botar a luta aqui, peraí. A gente vai.
Boa.
Vamos assistir ela junto ali? Aí
Vamos, vamos.
você conta, porque, pô, ali dá aquele brilho no olho, fala: caralho, Aldo, porra, né, cara? É muito massa, peraí. Ó, tamo ali, tá na. É a tua marca registrada, né? Essa olhada para baixo antes da luta. Você tenta fugir do lutador ali, você fica no foco teu ali, né?
Exatamente, né? Ali é momento de concentração, onde que eu tenho que focar ali o que eu tenho que fazer, né? E bem relaxado também. Eu acho que quando eu entro ali, tipo assim, eu tento manter minha cabeça o mais zen possível, sabe? Mais tranquilo, mais concentrado, visualizando tudo aquilo que a gente treinou, né? Acho que essa luta sentia um gosto especial, né? A gente vem, tinha acabado de perder, onde todo mundo já cria de novo aquele
Tem que
comentário que
aposentar,
você tem
né?
que parar, você tem que parar de lutar, porque você não é mais o mesmo. E o Jeremy também, cara, um cara bastante duro, onde que mesmo eu vi ele fazendo grandes batalhas com grandes lutadores também, onde tem a mão direita, né, pesadíssimo, onde que é um cara que bate bastante
Perigosíssimo.
encurvado, assim, sabe, nos cruzados. E eu tava bem tranquilo quanto a isso. Então, passada a luta, eu sabia que, meu irmão, assim que eu conectasse meus golpes também, ele viria assistir, né? E eu lembro assim, logo no começo, cara, onde que ele jogou um braço, ele achou que tinha me conectado, onde que eu fiquei na grade, assim, cara, ele abriu uma sequência grande, assim, sabe, de sequência. E eu ali, tentando bloquear, bloqueando um, bloqueando o outro, bloqueando. Falei, meu irmão, depois da tempestade, cara, sempre vem a bonança, né? Eu sei que depois que meu irmão acabar essa sequência dele, eu sei que ele vai procurar um tempo para recuperar o gás.
Ixi, cortou um pouco o áudio aí. Mas é aquilo, vem com tudo pra cima e tem que dar uma respirada, né? E ali que você.
Então foi nesse momento que eu acertei, né? Nesse turno que eu sabia que ele estava procurando respirar, onde que eu tinha que conectar o golpe. Então, sim, e eu acertei, né? Eu pude ter essa felicidade de acertar e vencer a luta. Pô, assim, no nocaute técnico, eu sabia que eu tinha que. Na hora, cara, assim quando a luta foi pro chão, né? Que ele caiu, eu tentei pegar as costas para tentar finalizar, mas logo em seguida eu falei, não, cara, o cara já tá sentindo aqui, eu tenho que bater de novo em cima, porque eu sei que é assim que vai levar o nocaute. Mas eu gosto assim no estilo de luta dele, que é um cara bem agressivo, um cara que procura, né, não foge da luta, não fica hoje em dia igual esses
Agora, né,
MMA,
ó.
né, ó. Eu bloqueando, pendulando, eu falei, meu irmão, depois disso eu sei que meu irmão vai passar. Parece que ativou o momento, sabe, assim, ativou. Não é aquela, não tem um ditado aqui, né, que nem falar, não cutuca a onça com vara curta, né? Então ele deu aquela cutucada e eu fui para dentro o tempo todo, meu irmão, tentar conectar um bons golpes também, para mostrar que do outro lado também, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco também.
Tá certo, pô.
É.
E é aquela história, né, cara? A gente fala da motivação, né? O Aldo tem que se reinventar para se motivar para lutar com o cara. E o cara tá lutando, tá toda a motivação que ele precisa na vida tá ali, né? Na frente dele, né, cara? Porra, vou lutar com o Aldo.
Assim, eu acho que hoje em dia os adversários que eu luto é tudo em cima disso, né? Todo mundo já, pela história que eu tenho, por tudo que eu construí, todo mundo já vem. A motivação é dupla, né, cara? Não é só de vencer o atleta ali, sim, vencer uma lenda, vencer um campeão que durante anos continuou lutando, fazendo sempre o seu melhor. Acho que tem esse peso do outro lado, né, cara? Então eu tenho que sempre estar muito bem preparado, muito bem em todos os aspectos, assim, focado. Que eu sei que não vou encontrar um adversário, uma moleza, que eu chegar lá e. Não. Meu irmão, qualquer golpe, todo mundo
E
procura
olha lá.
sentir, ó, na linha de cintura ali, no Figueiredo. Onde eu fiquei batendo ali, que eu sabia que estava muito próximo de acabar a luta, né, cara? Cara, assim, tem uma história assim, né, pessoal, né, dessa luta. Que logo na segunda-feira é o aniversário da minha filha, né? Então eu tinha que vencer, assim, pra ela, né? Que, porra, porque. Na segunda-feira eu chego segunda de manhã e segunda noite a gente ia fazer o aniversário dela. Então, por isso que eu fiquei bastante emocionado por causa
Que
disso, né? Tinha
legal,
esse
cara.
lado e tal de poder vencer para ela. Ela não tava começando a entender de luta, né? E eu tinha que vencer e mostrar para ela que o papai dela ainda continua sendo campeão.
Demais, Dedé ali, todo mundo. Pô, sensacional, né, cara?
Pô.
E é. Fala de. Tira o peso das costas também, né, pô? Dá aquele alívio, né?
Dá um alívio, né, de mostrar que, pô, a gente não mudou, né, a gente continuou com a mesma apetite, com a mesma força de vontade de lutar, de meu irmão, tá dando sempre o seu melhor e vencer.
Cara, é um jogo tão mental também, né, cara? Porque quando a gente fala de habilidade, a gente volta naquela história, né? Se você na frente do lutador por lutador, porra, Aldo sempre ali pelo histórico, pela técnica, por tudo, né, cara? Muito, muito mais lutador. Agora, você vacilou na frente do Jeremy Stephen ali, acaba a luta, bicho. Né? Então
Acabou o outro.
e aí é um jogo mental, né, cara? Tipo, como é que tá a sua cabeça ali na hora? E aí, e além de tudo, fora a carreira, tem os fatos fora do octógono, igual você falou, porra, a minha filha assistindo, era o aniversário dela. Você se coloca uma pressão que não precisava, né, cara? É foda, né?
Não, é bem assim, bem sinistro, assim, em cima disso, né, cara? Porque, assim, já tem uma pressão muito grande dentro da luta, mas muitos atletas também carregam uma pressão fora isso na sua vida particular, na sua vida pessoal. E essa luta aí eu fui com isso, né, que logo em seguida era o aniversário dela, eu tinha que trazer uma vitória para ela, eu tinha que lutar. Só que, pô, eu tinha acabado de perder uma luta, onde tinha uma pressão muito grande, se provasse, ah, se o cara ainda continua bem na ativa, então se continuar querendo, né? Então eu pude fazer essa luta, eu pude vencê-la, que é um cara bem duro, assim. Eu sempre falei isso, né? Tanto pro Dedé, quanto falo pro Dana, que, meu irmão, um dia que eu tiver querendo escolher adversário que não seja bons em ranqueado, cara, eu acho que é a hora de eu parar. É a hora de eu estar querendo lutar muito mais, vamos falar assim, por grana, do que outra coisa, né? Então eu sempre quero estar lutando com os melhores, eu sempre quero lutar com o melhor, que seja com o campeão, com bem mais ranqueado, porque, cara, é isso, né, cara? É o desafio que me motiva de estar treinando cada dia, de estar querendo vencer cada vez mais.
É. Aí, pô, passou esse daí, fizemos o breakdown aí, legal demais. Aí vem, e o UFC não é amigo de ninguém ali, né? Fala, legal, você ganhou do Jeremy Stephens, então vamos aí, ó, toma aí o Renato Moicano pra você. Que bicho, todo mundo da American Top Team que eu conversei, os caras falam, o cara é um animal, tipo, o cara é um monstro. Quem que falou? Pô, acho que foi. Cara, eu fiz um podcast com o Marlon. E o Marlon fez uma análise sua. Sensacional, cara. Sensacional. Eu sei que rolou até um atritozinho depois da luta e tal. Mas ele ali naquele podcast, ele falou isso. Ele falou assim: porra, cara, a galera fala que. Ah, o Aldo tem que parar. Cara, aí ele fala assim: ele ganhou do Moicano. Vocês não têm noção o que que é o Moicano, cara. O cara é um monstro. Entendeu? O cara é muito bom, o cara é muito duro. Aí o próprio Marlon falou assim: pô, os caras falam, ah, o Aldo não chuta mais, o Aldo não chuta mais. Eu falei, meu irmão, vai lá e chuta. Eu, tipo, não funciona assim. Não é. Não é fácil assim, tipo, ô, Aldo, chuta. Porra, não tem essa, né? Tem estilo, tem timing. E tem aquela coisa: virou a tua marca registrada, então todo mundo espera. Não é isso a história do chute aí?
Exatamente, né? Então, assim, logo em seguida eu lutei com o Renato, né? É um moleque que vinha na sessão muito grande, a gente só vinha numa sequência de 5 vitórias, se eu não me engano.
É.
Eu tô vendo todo mundo querendo lutar pelo título, né? Então ele, na mente, assim, eu acho que na cabeça dele naquela época, assim, ele tinha que a me vencer para ser o próprio desafiante, não falar para lutar com o Max.
Sim.
E onde eu aceitei a luta, eu acho que, cara, não tem como, mesmo nós sendo brasileiro, eu tirar um sonho de um cara que quer ser campeão. Assim, ah, todo mundo fala, ah, cara, que o Renato não tem condição de lutar com você, né? Não sei o quê. Eu falei, não, cara, eu já passei por isso também, eu sei como é que é a cabeça do atleta, mesmo que seja mesmo nacionalidade, mesmo que seja. Não, cara, ele tinha assim, ele fez acho que o ponto certo da carreira, ele desafiou no ponto certo também. Eu acho que é assim que, se você quer ser campeão, tem que lutar com os melhores. Então, eu acho que na mente dele ele tinha que me vencer e assim ele lutar pelo título. Eu acho que
Exato.
tomou a decisão certa. Na luta, cara, eu sabia que ele tem, assim, vinha na crescente muito grande, também é um cara alto, uma envergadura boa, onde que treina numa equipe muito boa também. Que eu fiz um campo, assim, bem tranquilo, assim, sabe? Cara, luta no Brasil também, então era bom para mim, quanto bom para ele também. E, cara, é difícil a gente falar de um estilo, né? Hoje em dia todo mundo sempre me cobra, ah, eu tenho que chutar, não sei o quê, mas, cara, tem um adversário também do outro lado, né, cara?
É.
Então, assim, ah, se eu puder combinar com ele, fala, pô, peraí, cara, deixa eu dar um chute aqui, porque todo mundo tá pedindo, né?
O
E
cara vai
não
te
é
dar
assim
uma
dessa.
banana, o cara vai fazer, tá
É, pô,
maluco, porra.
lógico, não é assim dessa maneira. Não sabe. Então, todo mundo treina também para neutralizar esse lado, né, cara?
É.
É, assim como o Marlon falou, cara, pensa que é fácil, mas não é, cara. Ali em cima tem uma rotação muito grande ali. E eu pude vencê-lo também, no nocaute técnico, onde eu pude acertar um bom golpe, onde que eu pude, acho que foi um cruzado que começou até vir acabar a luta. Então foi uma grande luta, um grande adversário, onde que manteve de novo na ativa, né? De novo mostrar para todo mundo que, meu irmão, mesmo passado os anos, a gente continua ainda na crescente ainda.
Ah, passar dos anos de carreira, né? Pô, você tá novinho ainda, Aldo. Pô, para
Não,
com.
é de carreira, né? De carreira.
Então, e foi engraçado porque ele falava assim: Fera, você tá. A hora que você dá o chute e o cara tá esperando você dar o chute, o cara checa o teu chute. Fala, bicho, dói! E depois, dói em quem tá chutando. Ele falou, não é assim. Aí ele falou: ah, tu tá falando que é fácil? Fera, vai lá, bate o peso, entra lá e chuta.
E chuta, é, já que é assim, né? Ele já te fala até com o Marlon, assim, a luta que nós fizemos foi a mesma coisa. Ele já esperava meu chute, né? Tu que ele armou contra-golpes em cima do chute. Não é uma coisa fácil, assim, todo mundo vendo na televisão, acho que tu tá vendo uma velocidade, mas quem tá lá dentro tá vendo totalmente uma velocidade diferente. É, assim, é bem difícil de você chegar e falar, ah, eu tenho que chutar. Lógico, eu sei que eu tenho que chutar. Só que tem um adversário do outro lado que vai tentar não acontecer esse lado. Não vai deixar entrar o chute, vai tentar contra-golpear em cima do chute, vai. Então tem milhões de fatores que envolvem também isso, né, cara?
É verdade, é verdade. É uma coisa sempre
Não é assim.
assim. Uma coisa incrível. Ele falou que foi, tipo, ele entende. Porque a gente tava falando de disputa de cinturão, tipo, ah, pô, é aquela história, né, cara? O cara vai lutar com o Aldo, o cara ganha do Aldo, fica todo mundo esperando. Ah, o cara é o próximo pro cinturão. Igual o Moicano, por exemplo, né? Você entra numa luta daquela com literalmente nada a ganhar, só o número na vitória do recorde ali sobe. E tudo a perder, né, cara? E o Moicano é justamente o contrário. Se ele ganhar, porra, o cara ganhou do Aldo, vai disputar o cinturão. Se ele perder, ah, mas ele perdeu pro Aldo.
Então, né, não tinha, meu irmão, tudo peça contra o campeão ali, né, na época, né,
É.
todo mundo falava, porra, meu irmão, por que você fazendo luta dessa, meu irmão, se você ganhou, você não fez mais do que a sua obrigação, mas se você perder, meu irmão, acaba tudo por água abaixo, então é mais ou menos em cima disso, né, cara,
Exato.
se assim, a gente tem esse peso, esse lado de, ah, você, meu irmão, não tinha a ganhar nada, se você ganhar, não fez mais do que obrigação,
Exato, o
hã?
jacaré sofreu isso. O jacaré tava ali na boca pra disputa do cinturão, pegou uma. Eu não lembro nem com quem que é agora, cara, mas pegou uma luta lá, perdeu, de nocaute ainda, e acabou. Os caras, porra, por que que você fez isso? Você ia ser. Ah, só pra me ficar ativo. Bicho, é profissional a parada, não tem essa. O risco é grande, cara, sempre.
O risco é bem grande.
É, exato. Aí a gente. A gente já falou um pouco da luta do Volkanovski, que eu vou pular pro Marlon. Como é que foi aquela luta? Foi a tua estreia no Bantamweight? Como é que chama o Bantamweight aí? É.
Peso galo.
Peso Galo. Foi a tua estreia no Galo. Você. Pô, foi aquela. Não, a próxima, né? Foi a tua estreia no Galo E o pessoal
Isso.
falava assim, tipo, você tinha uma dificuldade já de bater o pena.
O
Como é
pena.
que foi a adaptação do corpo, da dieta? Você veio bem, cara. Foi, porra, querendo ou não, você pegou no peso mais leve, você pegou o cara mais pica que dava pra pegar ali, que era o Marlon.
Pois é, eu acho que a gente, quando a Cidade veio conversar comigo, né, sobre essa descida de peso, assim, falou: olha só, eu tenho uma proposta pra fazer pra você. O que que tu acha de baixar pro Galo? Que ele sempre falou que era a minha categoria certa, né?
Ah, veio dele isso?
Ué, veio dele, não veio de mim, não.
Que
Eu que não tomei essa decisão, não. Veio dele. Ele conversou com a Viviane, né, que é minha esposa. E os dois conversaram depois de um treino, eles me chamaram. Aí perguntou, eu falei: cara, só você cortar uma perna aqui mesmo, eu já sinto uma dificuldade grande de bater o pena. E vai ali, meu irmão, lutar no Galo ainda, que era bem. Bem difícil, assim. Eu falei: cara, a gente pode ir na doutora, né, na Maria Amélia, que é minha médica, e ver as condições que eu possa, quem sabe, bater esse peso. Então a gente foi, fez tudo um trabalho sobre isso, dentro com os médicos, viu os exames, então tinha total possibilidade de bater o peso. Então a gente começou a fazer uma dieta, começamos a fazer um trabalho extra, né, treinamento sobre isso, meu irmão, cuidar muito mais do corpo, de alimentação, mudou onde que eu acho, falando hoje, assim, cara, eu tenho uma melhora muito grande, assim, de vida, por essa mudança que eu tive nessa de categoria, né? Vou
Caramba,
falar assim,
cara.
eu mudei totalmente meu estilo de vida, de alimentação, de tudo aquilo que eu comi. Então hoje em dia eu tenho muito mais vida saudável do que eu tinha antes, vamos falar assim. Então hoje em dia eu consigo fazer um que é muito melhor, assim, um treinamento bem forte mesmo, tendo uma sono bom, ser assim, um descanso bom, a recuperação ótima também. Então eu só tenho que agradecer por essa mudança, assim,
Que
primeiramente na minha vida
legal.
pessoal. Agora, já na luta com o Marlon, cara, assim, como eu falo, né, cara, é muito difícil a gente tirar o sonho de outro atleta, né? Então, o Marlon tinha esse sonho também de continuar ali beliscando por uma nova disputa de título. Então, ele me vencendo, ele tinha essa possibilidade. E eu também, né, pelo fato de eu descer para lutar pelo título, tinha também essa ambição, né, de querer descer e lutar pelo título. Acho que
Isso.
de conquistar dois cinturões de categoria diferente. Não que eu não tenha hoje, eu continuo tendo ainda, então estou
Lógico.
trabalhando para isso. Mas, cara, o Marlon é um cara duro, onde que eu já tinha treinado com ele aqui na academia, onde que eu já conhecia ele, tanto ele, o Edson, o professor Anderson também, e tem um respeito grande, assim, falar sobre ele pós-luta, criou uma polêmica tão grande, eu não sei de onde que surgiu tantos comentários disso tudo, e posso te afirmar hoje, posso falar isso, eu não tive um contato ainda com ele, eu não sei como é que tá a cabeça dele a meu respeito, mas pode ter certeza que da minha parte eu continuo tendo respeito por ele. Eu acho que envolve na luta, a gente tem um comentário para cima e para baixo. Eu acho que sempre vai acontecer porque todo mundo tá lutando em prol de si e pela sua família
Pô, e
também,
tem que
querendo ou não, é
acontecer
isso.
também, né, cara?
Então, tem que
Eu vou lá,
acontecer.
eu
Então,
vou lutar com o meu melhor amigo. Que ganhe o melhor. Tomara que ele ganhe. Não, porra, é luta, cara. É luta, é luta. Tipo, eu vou lá, eu vou ganhar e.
luta é luta, então vai haver comentário, sabe assim. Então, não sei o que ele falou, que ele falou que não respeitava, mas não sei o quê, mas da minha parte continuo respeitando, tenho total respeito, assim, e entendo, sabe, certas situações, porque eu já vivi isso, né? Então, não sou um cara aspirante dentro do esporte, sou um cara, pô,
Lógico.
veterano, onde já passei por cima, tive altos e baixos na carreira, já de comentários, de lutadores, de tudo. Então, para mim, isso é a coisa mais normal do mundo. A luta em si, onde que eu pude baixar bem o peso, onde surpreendeu todo mundo pela facilidade que eu tive de bater o peso, pela recuperação de peso também, pela grande luta que eu fiz. Eu acho que, assim, respeito todas as decisões, todo mundo, mas eu trouxe a luta, assim, dei para árbitros, para ver a luta, onde todos falaram que eu venci, e venci todos os rounds, não só o segundo e o terceiro, mas também o primeiro também, com mesmo uma queda no finalzinho que eu tomei, mas eu já vinha, meu irmão, tomando assim, uma grande vantagem na luta. Então, assim, sobre isso eu tenho Mena, se não é à toa que eu disputo o título logo em seguida, porque eu sei que eu venci a luta e o Ultimate também achou isso.
Então, aí a disputa de cinturão ia ser contra o Cerrudo em São Paulo.
Isso.
Cara, eu tinha falado, quem quiser volta, todo podcast que eu fiz falando dessa luta, eu falei, cara, o Aldo vai matar o Cerrudo, cara. Tipo, aquela era a tua luta. Porque eu gosto de ver a situação, entendeu? Eu falei, porra, o Aldo vai lutar em casa. O Cerrudo é pequenininho, então ele vai. O Aldo vai vir. Ele tá baixando de peso? Ele tá baixando de peso, mas ele vai vir gigante para aquela luta. E motivado, porque é a disputa do cinturão, motivado porque tá ganhando e vai estar lutando em casa, em São Paulo, porra, a torcida é nossa, 1000%, né? E uma combinação de fatores que fica, aqueles falam assim, é the perfect storm, né? Tipo, é tudo que tem pra dar certo ali vai dar certo, cara. E aí eu falava, a questão é como é que vai ser o corte de peso dele. Porque é ali que vai fazer toda a diferença. Eu falei, lutador pro lutador, o Cerrudo vai levar um susto igual ele nunca levou na vida, porque foi meio que ele que desafiou, né? Tipo, eu queria desafiar o Aldo justamente pela questão da lenda, né? Tipo, porra, então, eu falei, cara, ele tá pedindo mais do que ele vai conseguir engolir ali, certeza.
Ele assim tá lá, pode ter certeza. Cara, então era uma história perfeita, como você falou, né? Então, tinha todo. Tamanho do adversário, acho que a força, a qualidade de luta dele que ele tem, todas as armas que ele poderia oferecer, cara, pô, eu tô acostumado a lutar com o cara assim, então, meu irmão, lutando em casa ainda, sem atmosfera grande ainda, cara, eu tava treinando pra essa luta, eu tinha certeza que nós íamos ser campeão. Certeza, certeza, eu sim. Eu lógico, respeito, assim, dentro da luta, mas, cara, não tinha como. O corte de peso para mim hoje em dia é a coisa mais fácil, eu consigo bater o peso até um dia antes, então sem problema nenhum, então não via problema algum ali na luta. Eu falei, cara, vai ser tranquilo, vou chegar lá dentro, fazer meu papel, só tenho que respeitá-lo, ele, que eu sei que é uma luta, ele também tá querendo, mas, cara, todas as armas dele que ele tem, meu irmão, não tinha nada para me atrapalhar na luta, irmão, tinha certeza que, meu irmão, seria a história completa. Estaria lutando em casa, estaria lutando com um adversário ótimo pra mim, um estilo de luta que eu já tô acostumado, que eu ia vencer, ia ser campeão. Aí veio demais. Essa pandemia toda, onde que deu uma frustração tão grande, cara, que, pô, onde que mudou, né? A disputa de título foi pra um lugar novo, com uma situação nova, onde fez um remix tão grande que, meu irmão, sinistro.
E de novo, entra naquela mesma... Essa luta tava marcada pra quando? Era pra março?
Para 4 de maio.
4 de maio, né? Aí entra de novo. Você tá em camp, já em. Como você tá na categoria de baixo, já, igual você falou, é uma dieta, já numa dieta violenta, num ritmo pra luta mesmo. E aí bota o pé no freio e vamos esperar pra ver o que acontece. E aí muda tudo, né, cara? Muda o psicológico, muda a motivação, muda o treinamento. Tá treinando? Tá treinando, mas não é a mesma coisa se você chegar numa academia cheia lá, ter 20 caras pra fazer sparring. A camaradagem também, né, cara? O cara fala, não é só o treino, cara, é aquela coisa do camp, da academia, é sentar e conversar em 20 caras sentado ali e dar risada e falar merda. Falta isso também, não fica completo, né?
Não, não é completo, é uma situação totalmente atípica, né? Assim, e mesmo assim, com ele, a gente continuou treinando ainda, a academia fechando, aí eu selecionei alguns sparring, eu tinha em mente, aí, pô, frustrou depois que meu irmão fechou as fronteiras, onde eu não tinha visto pra lutar com ele, né? Ele lutou com o Dominic Cruz. Então, assim, eu fiquei bem triste, sabe, cara? Assim, pô, fiquei 2 semanas em casa, mal pra caraca, eu falei, pô, tinha certeza que ia ser campeão, que ia conquistar uma nova carreira, onde que, pô, isso tudo mais mudou, né, cara? Então, mudou a atmosfera, mudou tudo, onde que hoje em dia você tem que selecionar alguns atletas e, pô, faz totalmente diferente. Você vem pra casa, você não tem contato com ninguém. Pô, mudou tudo assim, sabe, cara? Ficar bem, é uma coisa bem atípica daquilo que você tá acostumado. A sua equipe contigo ali, todo mundo lutando junto contigo, treinando junto contigo, se preparando. Mas, cara, não, assim, falo assim hoje com a experiência que eu tive na última luta, assim, lutar sem a torcida, né? Eu sou um cara bem motivacional, assim, eu motivo bastante com os torcedores cantando, vibrando, e não tem aquilo assim falso, sabe? Mas, assim, eu não me arrependo daquilo que eu fiz. Acho que a gente fez um ótimo treinamento para essa última luta agora, onde que, cara, cheguei na luta muito bem treinado, assim, teve fuso horário, teve um milhão de coisas, mas, cara, sim, eu cheguei ótimo, assim, pra luta, sabe? Motivei, continuei treinando, correndo, assim, tudo aquilo que eu podia fazer, eu fiz, né?
Então, dentro do possível, assim, né? Vamos dizer assim,
isso,
né?
Dentro do possível, isso, dentro do possível, lógico, falando sobre isso, dentro do possível, tudo aquilo que eu poderia fazer, eu fiz, assim, lógico que, assim, te possibilita de muitas coisas, né? Tira a possibilidade, na verdade, de muitas coisas que você tá habituado a fazer, de preparação, e você muda porque a situação ocasiona aquilo.
Exato, e volta naquela história do detalhe, né, Aldo? Tipo, detalhes ali no nível que vocês estão, o que faz a diferença são os detalhes, né? Então é, porra, eu sempre
Isso, eu
comparo.
acho o alto rendimento, né? O alto rendimento é ali, os dois atletas estão no pico, muito lá em cima, assim, no topo da pirâmide, onde que o que vai vencer uma luta é um detalhe, cara. É o
Exato.
detalhezinho que vai fazer a diferença na hora. É, vamos falar um movimento para cá, um movimento para lá. Esse detalhezinho ali que, meu irmão, que faz diferença no alto rendimento, numa luta de título. Então, é assim. Um dia todo mundo tá bem, bem diferente, fazendo seus camps, fazendo seus treinamentos, tanto dieta, de milhões de coisas.
Como é que foi a experiência lá na ilha? Ilha da Luta, entre aspas, né? Os caras fizeram uma. Foi meio pegar. Ele vendeu aquela ideia da Ilha da Luta tão bem, né? O cara é foda, né? Falou, não, a gente comprou uma ilha e. Todo mundo imagina assim, uma ilha deserta no meio do nada, e era lá de Abu Dhabi, né? E já era aquele lugar lá o tempo todo, ele só vendeu a história, né? O cara.
Exatamente assim, mas assim, cara, ele fez tipo uma safety zone, assim, sabe? Uma área assim, tipo, boa para nós, vamos falar assim, né? Uma área assim reservada, assim, que, porra, segurança, né? Foi bem engraçado, assim, cara. Porra, eu só tenho que agradecer o Ultimate por estar fazendo parte dessa história, assim, o pessoal de Abu Dhabi também, que, porra, cara, reservou o hotel para nós, assim, que todo mundo teve uma qualidade muito, muito boa. Todos os atletas, acho que jornalistas, o staff, todo mundo que trabalha pro Ultimate. Então foi assim, bem, bem legal, sabe, cara? Até vai voltar agora. Então, pô, foi uma
É, então.
experiência única, assim, desde quando a gente chegada, os exames que a gente fazia a cada 2 dias, a alimentação também, o carinho de todos os funcionários do hotel conosco também, tomando as devidas proporções. Pô, cara, eu acho que foi uma experiência única, assim, bem, assim, falando que acrescentou assim na parte das nossas vidas.
Na história, né? Com certeza. Já tem alguma coisa marcada? Você tem alguma ideia já? Já tá negociando alguma coisa? Se não puder falar, não tem problema, mas a gente vê o Aldo esse ano de volta. Como é que você acha
Não,
que.
então, vê sim, né, cara? Eu acho que eu tenho que estar lutando, né? Eu quero lutar, eu acho que eu tenho um
É, pô.
objetivo ainda, pô. Então, já tenho em mente, sim. Vou começar a mandar mensagem agora ainda, assim. Já estou fazendo, né, assim, um treinamento. Geralmente, sempre quando passa as lutas, assim, eu sempre procuro estudar, ver o que eu acertei, o que eu errei, para a gente sempre melhorar cada vez mais, né? Então, já
Legal.
estou fazendo os contatos, já estou procurando fazer uns treinamentos novos também, onde que eu possa acrescentar. Eu acho que eu hoje em dia, você vê meu estilo, eu virei um atleta de kickboxing, onde que eu tenho um jiu-jitsu muito bom, mas nunca lutei fazendo jiu-jitsu, né? Então, já estou visualizando os novos áreas, assim, onde que eu possa acrescentar na carreira. Então, sim, pode ter certeza que até dezembro eu terei fazendo uma luta, que eu acho que
Legal.
eu tenho que fazer, fazer a luta e vencer também, né? Eu acho que hoje em dia eu não penso assim, não penso nada, eu penso apenas em lutar e vencer e sair vencendo. Assim, sim, eu tentar mirar alguma coisa no futuro, mas
Tá
agora
certo.
minha mente é essa, é voltar a lutar no peso galo, que deixa bem claro isso. Todo mundo sempre pergunta: ah, você vai subir pena? Não. Quero manter nesse peso, cara. Eu tô muito bem. O corte de peso para mim tá sendo ótimo. Então, não tem por que eu mudar, né? Então, eu tô me sentindo bem na categoria também. Então, tô bem adaptado hoje ao peso galo. Acho que, cara, como eu falo para todo mundo, eu mirei coisa grande, acertei coisa grande. Eu acho que não me arrependo. Eu lutei com o Marlon, que era o número um. Depois, lutei com o Pita também, que era um cara que veio na crescente, onde que ninguém quer lutar. Ele também veio por longe do cinturão. Então, cara, não me arrependo. Eu acho que eu fiz duas grandes lutas com esses dois adversários. E quero manter na ativa lutando nesse peso. Quem sabe um dia tá lá de novo ranqueado e ter coisas boas.
Ah, vai ter, com certeza. Você falou que você faz a tua análise depois da luta, sabe? Como é que foi a sua análise com essa luta do Peter? O que você viu ali que não dá para fazer ou que dá para fazer diferente? Eu vi que você falou alguma coisa de jiu-jitsu. Isso é uma coisa que você acha que você quer implementar mais no teu jogo?
Sim, eu acho que a gente pode, né, cara? Eu sempre gostei de lutar muito mais em pé, né? De fazer um estilo de kickbox mesmo, onde que eu gosto de lutar dessa maneira. Foi assim que me fez. Mas eu tenho um jiu-jitsu muito bom, né, cara? Onde que eu já tive grandes campeões, grandes campeonatos que eu fiz e fui campeão também, né, do jiu-jitsu e nunca usei, né? Então, um dia desse, conversando com meu irmão, que é o Acre, assim, a gente teve uma conversa bem sincera, assim, e ele pôde mostrar isso, né, que a gente luta MMA, a gente não luta um kickboxing, não luta um boxe. Então, se tiver a possibilidade de fazer um jiu-jitsu também, a gente tem que procurar fazer. Eu acho que isso, quanto mais arma você colocar na cabeça do adversário, a gente vai ficar confuso e assim
Exato.
pode facilitar a sua vitória. Então, nisso eu tenho que procurar fazer também, mas lógico, não ficar fugindo do meu estilo que é agressivo, procurando sempre o um nocaute. Então, eu posso ter essa possibilidade de estar também fazendo jiu-jitsu dentro do Ultimate.
Legal. E aquela coisa, né, cara? Você olha 2010, 2011, cara, mudou tudo pra agora, né? Até o atleticismo dos lutadores mudou muito, né? Então, é aquela constante. Eu vou falar evolução por falta de achar uma palavra melhor, porque a gente não tá falando da sua evolução, a gente tá falando de todo mundo chegando e aprimorando o jogo em pé, por exemplo, né? Então, tipo, antes era mais separado aquela história, ah, o cara é mais jiu-jitsu, ele vai querer botar no chão e fazer, ou o wrestler, ele vai querer botar no chão e fazer o ground and pound. Eu acho que tá todo mundo meio que. Aí é do Aldo começar a mudar o seu jogo, né, Aldo? Pra conseguir surpreender, né?
Não, não, você está certo. Eu acho que é a evolução do esporte, cara. Eu acho que vamos falar, sei lá, vamos falar do futebol, que é um esporte cultural aqui no Brasil. Se você for ver o futebol de 10 anos atrás, cara, hoje em dia é totalmente com a correria, o vigor físico para cima, mas eu falo do MMA também, cara. O MMA também tem essa evolução, né? Então, os atletas evoluíram. Eu acho que hoje em dia não tem só um estilo próprio. Ah, eu sou lutador de jiu-jitsu, eu tenho que lutar jiu-jitsu e tenho que fazer jiu-jitsu dentro do octógono. Não, então hoje em dia está todo mundo completo, todo mundo procurando evoluir em todas as áreas, né? Então, acho que é nisso que você tem que procurar também seguir nesse caminho. Acho que eu continuo com o meu estilo ainda de kickboxing, mas eu acho que eu tenho que fazer uma adaptação para esse novo MMA hoje em dia, né, cara?
Tá
Onde que,
certo.
meu irmão, pessoas estão. Porra, eu falo do Volkanovski hoje que faz um MMA, ele não é perfeito em nada, mas, meu
E
irmão, faz um
bonzinho em
pouco de
tudo,
tudo,
né?
né? Então, hoje em dia você tem que saber ser um pato, né? Vamos falar assim, você tem que correr, você tem que voar, você tem que, meu irmão, nadar. Mas, meu irmão, você tem que fazer esse conhecimento de tudo, meu irmão, sem a perfeição naquilo. Então, é nisso que a gente tem que fazer, né, cara? Hoje em dia a gente luta MMA, então, fazer a luta de MMA, né? Botar no chão se for preciso, a gente faz jiu-jitsu, daí a gente finaliza. Se for numa trocação, a gente troca, mas se for no wrestling, a gente faz o wrestling também. Então, nisso eu tenho um bom wrestling, eu tenho um bom chão, eu tenho um bom kickbox, eu tenho um bom boxe. Mas eu procuro lutar em uma modalidade, então a gente tem que fazer essa adaptação, a gente tem
Tá
que
certo.
procurar evoluir e continuar junto com eles. Eu acho que isso é a mente do campeão.
É verdade, é verdade. Pô, legal. Ficar de olho aqui, torcida. De repente, depois da tua próxima luta, a gente faz outro e aí faz a análise. Vamos fazer a análise da vitória. A gente faz o breakdown da
Análise da
vitória.
vitória.
Vamos falar assim, ó, como é que foi essa vitória? E a gente faz passo a passo. Conta da sua hamburgueria, pô, o mega empresário, quantos tem, aonde são? Eu vi umas fotos já, é demais, cara.
Sim, né? Isso é um gosto que eu tenho, né, pelo hambúrguer, né? Então, geralmente, quando sempre tenho nos Estados Unidos, eu cheguei lá,
Dançou
tô toda.
agora com a dieta nova, não pode comer hambúrguer muito, né?
Então, geralmente, assim, quando eu cheguei nos Estados Unidos, né, na época do WC, assim, passava, vencer a luta, sempre ia pra um lugar, sempre pedia um hambúrguer, sempre gostei, né, de comer um hambúrguer. Todas as lutas, quando passa, eu sempre peço um hambúrguer, independente que seja, mas eu sempre como um hambúrguer. Então, eu tinha isso em mente de montar uma hamburgueria aqui, ser estilo rock, sabe, assim, de estar tá lá e conversando com os clientes, contando as histórias das lutas, assim, todo mundo
Que
sempre vai lá,
massa.
assim, é muito fã também, gosta de conversar comigo. Então, cimento também esse lado, lógico, tem um lado empresarial que pós-luta também. Eu acho que a gente não é lutador para sempre, então tem que pensar sempre no futuro pós
Lógico.
encerrar a carreira. Então eu pude fazer isso nesses anos todos de montar, colocar um ovinho em cada cesta, porque amanhã, quando eu aposentar, viver bem, né? Então eu nunca tive uma vida assim de extravagância, não sei o quê, sempre ter problema em família e pensando no amanhã. Graças ao Dedé também que você me ajudou. Mas a hamburgueria aqui é um sonho meu, hoje em dia minha esposa que administra. Eu já tive, a gente abriu franquia, né? Tive quatro. Hoje em dia, a gente, com essa pandemia toda, a gente ainda continua tendo duas, e fora a minha mesmo, que é a nossa, né?
A
Então a gente
matriz,
tem
né? Como é que
a
chama?
matriz.
Onde fica?
Então chama, fica aqui no bairro do Flamengo, né? Então, bem perto de casa, aqui num lugar bem tranquilo, no bairro do Flamengo, onde eu sempre tô lá também, todos os domingos. Assim, você falando na dieta, né? Então eu já cheguei com a nutricionista e falei, ó, um dia você tem que abrir mão de eu comer meu hambúrguer, cara. Cara, assim, só que, pô, quando eu como, esse assim, cara, como é um ali, né? É o artesanal, que é o tal de picanha, né? Que é o punch, né? Geralmente eu coloquei nome de
Caraca.
esporte. Então tem o punch, touchdown, aí tem o ace. Então sempre foram golpes, o dunk, que é enterrado no basquete, também eu coloquei nome de esporte que eu gosto, assim. Então eu puxei por esse lado. É, cara, assim, quando passa as lutas, cara, eu vou lá e como três combos, vamos falar assim, ou até mais, cara. Então, praticamente todo dia assim eu peço um, né, pra ficar matando aquele desejo que eu sei que quando vem a época de luta eu posso comer um só no domingo, cara. Pô, mas vai passar tão rápido, eu como bem devagarzinho, sabe? Ficar saboreando, assim, uma boca, assim, que é muito bom, assim. Eu já pude fazer essa experiência, todos os americanos chegaram aqui, né, levar a hamburgueria pra eles provarem, e todos sempre falaram muito bem, assim.
Pô,
Então, tem essa.
os caras ficam maluco, né, cara? Porque a gente faz, pô, a nossa comida é muito boa, né, Alda? A gente pega um hambúrguer estilo americano e faz aí no
Estilo americano,
Brasil,
sim.
dá um pau em qualquer hambúrguer aqui dos Estados Unidos, né, cara? É
Pô,
muito
muito,
bom.
muito, cara. Eu levei todo mundo lá, sempre assim, né, do teammate, o pessoal que trabalha, o staff, e todos, como você falou, muito bem, assim, sabe? Sempre fora os fãs também, quando vem aqui no, vem no Rio, assim, me conhecer na academia, sempre eu falo do hambúrguer, todo mundo vai lá e te prova, todo mundo fala muito bem, assim, né? Isso era uma coisa em mente que eu tinha, eu falei, ah, beleza, eu tenho que montar uma hamburgueria, mas eu tenho que ser uma qualidade muito boa, porque nego vai lá pelo nome, ah, Eduardo, não sei o quê. Mas também se tiver um sabor assim, ótimo, né? Então todo mundo vai votar pelo sabor também. Então eu ganho nesse lado também.
Que legal, cara. Muito legal mesmo. Como é que chama?
É, Famous Burger, desculpa, eu esqueci de falar nele.
Famous
É,
Burger. Fica aí
fica
no
na rua
Flamengo.
Barão do Flamengo, Famous Burger, número 35.
Tem site?
Tem site, agora não lembro, acho que não. Só o Instagram, Famous Burger. Arroba
Arroba.
Famous, underline Burger.
Tá, eu vou botar aqui pra galera ver isso aqui. Ó,
Beleza.
eu tenho umas perguntinhas que o pessoal mandou. Eu vou fazer. A gente já falou de muita coisa, então eu vou tentar dar uma selecionada. Ó, Rafael Pinheiro fala
Tranquilo.
se você acha que você já chegou no teu ápice, no ápice físico da sua carreira. A gente falou disso também, né? Ou ainda existe um lastro para crescer?
Sim, agradecer ao Rafael também, obrigado pela resposta, pela pergunta. Sim, eu acho que tem, eu acho que todo mundo sempre tem um lado a crescer, né, a evoluir. Então, eu acho que isso depende muito mais do atleta de se ver e nunca cair numa zona de conforto.
Agora, com a troca de categoria, fala perfeitamente disso, né?
Exatamente, né? Então, acho que geralmente os campeões geralmente sobem de categoria, né? Eu vou fazer ao contrário, querendo provar que eu quero ser campeão ainda.
Um amigão meu, Andrezinho, do Loucos, o Loucos pelo UFC, aquela torcida grande que tem. O Andrezinho mandou, a gente tava falando da dieta, que até o Rafael dos Anjos tá usando a sua nutricionista, né? Que ele desceu de peso.
Isso.
Prova de sucesso, né? Vocês são amigos? Você que indicou? Como é que foi?
Eu sou amigo do Rafa, né, cara? Tenho um carinho muito grande por ele, pela família dele. Eu pude já, quando eu tava lá em Los Angeles, eu pude ir lá treinar com ele, também passar assim, né, algumas horas com ele, assim, de ver o coração bom que ele tem, cara. É um cara, porra, do bem legal, tem um talento enorme para voltar a ser campeão também. Então ele falou comigo, né, após a minha luta, e falou como é que era. Eu falei, pô, cara, passei o contato tanto da minha sonista como da minha médica também, que a Maria Amélia tá fazendo um trabalho com ele. Então, assim, eu fiquei bem feliz, né, cara, de poder estar tá ajudando ele
Legal.
nesse momento, assim.
Legal demais. Ó, o Dentinho Jiu-Jitsu, tem uma escola de Jiu-Jitsu lá em Bertioga, inclusive. Tá falando, a gente falou disso já, por que que nunca fez o camp em equipe gringa? A gente já conversou sobre isso. Diz pro Agnaldo, mandou aqui, ó. Tem alguma chance da. Rolou um papo de uma luta com o Dominic Cruz? Como é que foi? É uma luta que te interessa? Fazer um tipo uma. Seria uma super luta, praticamente, né? Porque pra volta a história do. Você não tem nada a ganhar lutando com o Dominic Cruz, a não ser um feito pessoal, né? E se ele ganha do Aldo, ele volta naquela, ó, pode disputar o cinturão de novo. Como é que você vê um matchup desse?
Pois é, né? Todo mundo sempre, assim, os fãs, principalmente o jornalista também, né? Todo mundo falando sobre isso, ah, a luta perfeita seria o Dominic Cruz, mas assim, não penso nisso ainda, assim, nem veio na minha cabeça. Eu acho que se acontecesse isso, seria uma grande luta, eu acho que é uma super luta, né? um evento também, eu acho que tanto para mim quanto para ele, porque é um cara que tem um nome, é um ex-campeão também dominante no peso galo, onde ficou afastado por contusões, por lesões, mas nem me passa isso em mente ainda. Primeiramente, agora estou voltando aos treinos, estou já começando a visualizar quem a gente possa enfrentar futuramente.
Ó, o que você acha da nova geração do lutador? Tem algum. Tem o menino que treina lá. Eu fiz um podcast com o Pedro Rizzo e tem aquele. Como é que é o nome dele? O Raoni, que é tá falando de nova geração. O Lucas Lopes mandou aqui. Como é que você vê a nova geração? Esse é o cara que tá todo mundo falando dele, né, cara? Você conhece
Então,
bem ele, né?
conheço bem, né? O Raoni é um moleque também tem um carinho muito grande por ele, né? É um moleque, pô, sensacional. Conheço ele, a família dele, então já falei que eu tenho a casa dele. A gente já treinou anos e anos juntos aqui, né, na academia, né? Porque ele. Todo mundo do pessoal do Pedro, né, treinava com a gente, ele também treinava o wrestling aqui, então eu pude vivenciar, onde que ele já pôde também viajar comigo nas lutas também,
Que
de
legal.
UFC,
Fala de
UFC.
experiência, né, cara? Porra,
É,
demais, né?
experiência comigo, é onde que ele tinha um grande sonho de estar dentro do teammate, então eu fico bem feliz assim de ver a trajetória dele, torço por ele também, cara, eu acho que ele tem total condição de ser um grande campeão também, de estar lutando pelo título já já. Um futuro bem próximo também, cara. Assim, e torço por isso, sabe, cara? É um cara do bem também. Ele, o mestrão, né, que eu chamo, que é o Laerte Barcelo, que é o pai dele. Então, espero que isso possa acontecer para ele também, cara, que é um moleque que merece muito e tem a minha torcida, assim.
Legal demais. Ó, hoje, a gente tá gravando isso aqui sábado, dia 15 de agosto. O nosso episódio
Já que.
vai pro ar a semana que vem, na sexta-feira. Então, hoje vai ter a luta do Stipe com o Daniel Cormier. Você vai assistir, arrisca um palpite aí? Quando for pro ar já vai ter dado o resultado, então.
Pois é, não, sem problema nenhum, acho que palpite é palpite, não tem problema nenhum a gente falar sobre isso, acho que são dois grandes campeões, né? Um já venceu, outro venceu, mas, cara, assim, eu vejo o meu Tite um grande campeão, tem uma qualidade, tem uma inteligência, mas, assim, eu falo pelo coração, cara, assim, eu gosto do Daniel, sabe, do DC,
Também.
então, se fosse apontar um cara assim, eu apostaria no DC assim, não pelas qualidades, qualquer coisa assim, não, mas pelo carinho que eu tenho por ele.
Entendi. É, eu também. E eu acho que eu acho que ele tava. Ele teria ganhado a segunda luta se ele não tivesse. Aconteceu alguma coisa entre eles que a gente não sabe, que não foi público, que ele tava com birra do Stipe na segunda luta. Que você vê que ele queria provar que ele conseguia bater nele. Não, não, tipo, vou ganhar a luta. Eu quero bater nele, entendeu? Segura, botava a mão na garganta e tentava dar umas porradas. Tipo, entre aspas, bully mesmo, sabe? Tipo, eu quero mostrar que eu sou melhor. E eu acho que foi nisso que ele pecou. Eu acho que ele tá muito mais equilibrado. Ele mesmo falou, né? Ele falou, porra, ignorei o meu corner lá. Os caras falando, para, bota no chão, acaba com a luta. E ele ignorou. E ele já falou, ah, isso não vai acontecer agora, eu vou dizer que se aposenta, né? O Dana White já falou que ele acha que ele não aposenta. Ele falou, se o Daniel ganhar, ele não aposenta, ele deve fazer mais uma. Rola aquela super luta com o Jones lá, que fica num. Que ele tá tentando puxar pro peso pesado agora, né? Então vai. E o último palpite antes da gente encerrar aqui, marcar a luta do Borrachinha com o Israel Adesanya. Você conhece o Borrachinha? O Borrachinha tá sempre por aí, ele vai bastante no Tim Nogueira lá. Eu não sei se vocês já chegaram a treinar junto, alguma coisa assim. Bom, treinar junto é
É
no mesmo
difícil, né?
ambiente, né?
É, no meu ambiente, no meu ambiente. Não, então, assim, eu não tive, acho que, o contato com ele ainda, cara. Nem dentro do teammate, assim, eu não pude encontrá-lo, sabe? Assim, mas, cara, assim, a Adesanya também tá numa crescente muito grande. Os dois, né, estão no auge, vamos falar assim. Lógico, como eu te falei, cara, eu não, assim, essas lutas eu não vejo, assim, com olhar técnico de lutador, sabe? Assim, daquilo que eu entendo mesmo. Eu posso, se eu estivesse comentando, eu daria um palpite totalmente diferente desse que eu te dou agora. Então, eu sou Borrachinha, independentemente do que aconteça, assim, se ele tá bem ou mal, não importa, mas eu torço por ele, assim, espero que ele possa vencer, né? Eu acho que assim, o nosso MMA brasileiro precisa disso, precisa de a gente estar tá vencendo de novo, de retomar de novo, acho que o nosso lugar nesse cenário aí. Então, espero que possa, eu acho que vai ser até na ilha lá da luta lá de novo, em Abu Dhabi, espero que ele possa ir bem, lutar e vencer.
Então, rolou esse papo da ilha, era a diferença de Octagon. Eu fiz uma live com o Borrachinha. A gente assiste as lutas juntos. A gente faz tipo, chama Encontro da Luta, né? Aí, hoje à noite, por exemplo, a gente vai fazer. Aí a gente fica, eu, o Pé de Pano do Jiu-Jitsu, o Carcassinha que luta no UFC, o Fábio Maldonado, entra uma galera, o Kevin Felipe, e o cara do Loucos também, o Andrezinho. A gente fica assistindo as lutas e batendo papo. E aí, no dia que o Borrachinha assinou com a luta com a Adesanya, ele veio junto na live e ele tava falando que... Ele deu uma pista, assim, de que essa luta demorou pra sair, porque o Adesanya tava esperando confirmação aonde ia ser por causa do tamanho do octógono. Lá na Ilha da Luta, o octógono é grande. Em Vegas, o octógono é pequeno.
É pequeno isso.
Qual a diferença, assim, no seu jogo, por exemplo? Se você falou que até dezembro você quer lutar, o que você prefere?
Ah, pra mim, o octógono pequeno é melhor, sabe? Assim, pelo estilo de luta que eu gosto de contato o tempo todo, então...
Pressão, porrada, né?
Pô, você lutar com o octógono maior, lutei com o Volkanovski, o cara, meu irmão, corria pra caralho. Então, pra você enquadrar dentro do octógono grande é bem difícil. Já no pequenininho, não, curto espaço, então você tá dentro do adversário ali. Então, pra mim, o estilo de luta no menor seria ótimo.
Você lutou já em algum octógono do tamanho desse?
Já, né, o WC era desse tamanho, né? Era o mesmo tamanho desse... Então, tô acostumado já.
Entendi. Diz que é 40% menor. Eu não tinha ideia que era desse... Que era, a diferença era assim. Botou pressão, não dá pra correr, né, bicho? É complicado.
Pois
né?
Não dá pra correr. Não tem estilo, meu irmão. É estilo, meu irmão, dentro o tempo todo. E, meu irmão, vamos que vamos.
Vamos. Aldo, eu vou deixar você aí que, pô, tamo... Uma hora e meia já, demais essa conversa. Pô, foi um dos grandes momentos da minha curta carreira de podcaster aqui, por enquanto. Demais ter você aqui. Obrigado de coração pelo carinho e pela moral, né, pô?
Nada, que isso, irmão. Pô, eu que agradeço, obrigado. Só tenho que agradecer também pelo carinho, assim, pelo papo, foi ótimo também. Pô, obrigado. Eu acho que tava devendo isso, né? Todo mundo sempre me cobra bastante também e essa oportunidade de estar com você também, onde que eu já era para ter feito, né? Dois dias atrás eu não pude fazer. Tô no lado de... Não, bonequinho, pô, vamos correr com esse bonequinho, vai botar outro título aí na.
Você viu, né? Cinturão. Não, eu boto dois, aí eu deixo esse cinturão aqui, vou botar mais um. Vai ficar com dois no cinturão.
Não, tem que ficar segundo, pode ter certeza. Mas. E tá marcado, na próxima luta, a gente vencendo, a gente faz o podcast lá pra gente falar como demais. É que foi, toda a experiência. Obrigado, né? Obrigadão pelo carinho aí, por tudo, irmão.
Pô, obrigado você de coração, irmão. Obrigado mesmo. José Aldo, sensacional, ídolo máximo. Obrigado, querido.
Valeu, irmão. Obrigado.
Valeu.
Irmão.